Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A partir deste momento, a Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Penso que vai ficar assim, estão muito enganados. Isso não foi um acidente. Eu vou ligar para o departamento de polícia judiciária.
Departamento de polícia judiciária.
Por favor, eu preciso de ajuda. Mataram minha colega e estão dizendo que foi acidente.
Como?
Mas eu sei que não foi acidente, ela foi assassinada.
Um momento, senhorita, eu não estou compreendendo muito bem.
Eu quero falar com o inspetor Santos.
Está falando com ele?
Meu nome é Lola, eu trabalho numa boate da Zona Sul. Minha colega também trabalhava lá. Ontem de madrugada, quando voltava para casa, foi atropelada. Isto é, ela foi assassinada.
Um momento. Foi atropelada ou assassinada, senhorita?
Dizem que foi atropelamento, mas eu sei que foi crime. Eu sei, inspetor. O senhor precisa acreditar em mim.
Precisamos conversar pessoalmente. Por telefone não se resolve nada.
Eu posso ir até aí?
Pode sim. Mas venha logo, antes que surja algum outro caso.
Eu estarei aí num instante. É só o tempo de me vestir e apanhar um táxi. O assassino de Salete não pode ficar impune. Nossa vida não é lá muito certa, mas que diabo. Também somos filhos de Deus. Temos direito à justiça. Eu vou já para aí.
O que foi, ilustre amigo?
Eu não entendi muito bem. Mas ao que tudo indica, durante a madrugada de ontem, mataram uma mariposa.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, A Mariposa Morre ao Amanhecer. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Acalme-se, senhorita. Diga como se chama e conte toda a história.
O meu nome é Aurora. Aurora Carbelo, mas todos me chamam de Lola.
Muito bem, Lola. Conte o seu caso. É verdade, este aqui é o meu amigo e também colaborador, Minoro. Pode falar diante dele. Certamente Minoro me ajudará a elucidar o caso.
Muito prazer.
E prazer é todo meu, não? É uma moça muito bonita.
Eu e Salete trabalhávamos no inferninho. No de Crazy House.
Ah, quer dizer, trabalha no Pinel, não?
Que é isso, Minoro?
Não é isso. Crazy House quer dizer casa de louco, não? Casa de louco, Pinel, não? Moça trabalha no Pinel.
Não, o senhor não entendeu. Crazy House é o nome da boate em que trabalhamos.
Ah...
Isto é, eu trabalho, porque Celeste foi morta.
Adiante, por favor, sim.
Ontem eu saí da boate mais cedo, porque eu não me sentia bem. Celeste disse que ia ficar até o final, pois estava esperando que alguém fosse apanhá-la. Quando saiu, ela foi atropelada. Assassinada.
Está aí uma coisa que não entendi. A senhorita diz que sua amiga foi atropelada, mas afirma também que foi crime. Tem algum motivo para afirmar tal coisa?
Eu tenho, sim. Salete estava fazendo um jogo sujo e perigoso. Eu bem que avisei, mas ela era ambiciosa. Dizia sempre que havia de dar um jeito de subir na vida. Ela... Bem, ela estava esperando um filho. Pretendia arrancar muito dinheiro do pai da criança.
Começo a compreender. Uma espécie de chantagem, não é?
Eu disse a ela que não ia dar certo. Gente de dinheiro não se deixa envolver facilmente.
E sabe quem era o amiguinho de sua companheira?
Sim, eu sei. Ele é casado. Mora lá mesmo em Copacabana. Um edifício bacana. É gente de grana.
E como se chama este senhor?
Homero. Mora no edifício Vila Nova, na Avenida Atlântica.
Tome nota, Minoro. Senhor Homero. Edifício Vila Nova, na Avenida Atlântica.
Já está anotado no caderninho de Minoro, não?
Mas por que você acredita que o senhor Homero provocou o acidente em que sua amiga morreu?
Porque eu ouvi ele ameaçá-la mais de uma vez. Salete era geniosa, dizia que ia falar com a mulher dele, ameaçou armar escândalo. Aí ele gritou que seria a última coisa que ela faria na vida. Sabia lidar com... Bom, ele aí disse um palavrão referindo-se à nossa profissão. Ele disse que mariposa tem que ficar no seu lugar e não se meter à besta. Estava muito exaltado. Ele chegou mesmo a dar-lhe um bufetão.
E onde foi isso?
Lá no nosso apartamento. Ele não sabia que eu estava no banheiro. É por isso que eu ouvi tudo. Pois ele saiu batendo a porta, a Salete passou o trinco e pela janelinha gritou-lhe uma porção de coisas feias e fez ameaças. Foi ele, inspetor. Só pode ter sido ele.
Senhorita, não podemos acusar ninguém sem provas. Prometo, no entanto, estudar o caso e tomar as providências necessárias. Deixe o seu nome e endereço para o caso necessitarmos, sim?
Eu moro na rua do Vivier, 1002, apartamento 801. O meu telefone é...
Outra coisa, falou com mais alguém que viria nos procurar?
Não, senhor. Mas o senhor vai mesmo tomar conta do caso, não é? Não está me enganando.
Eu vou examinar o assunto. Se achar que existe um caso a esclarecer, que não foi um acidente dos muitos que ocorrem no Grande Rio, pode estar certa de que irei até o fim.
Obrigada, inspetor. O senhor é tão simpático.
Muito obrigado, senhorita.
Eu lhe ficarei imensamente grata. Ora. Ao senhor também, moço. Loura sabe ser reconhecida.
Passe bem, senhorita.
Adeus.
Adeus.
Loura é muito bonita, não? Ele tem um corpo assim que parece violão, não? Olho muito verde. Bonita muito, não?
É, Minoro ficou impressionado com a beleza da mariposa, não?
Mas por que mariposa, ilustríssimo amigo? Minoro não compreende.
Mariposas são aqueles insetos que voltam uma luz até morrerem. Exaustos e sem... E com as asas chamuscadas, entende?
Sim.
Assim são essas pobres mulheres. Só trabalham à noite quando as luzes se acendem. E via de regra, chamuscadas pelo calor excessivo da vida que levam. Aí o apelido, mariposas.
A Minoro entende agora, assim, ó. Ilustre amigo, desculpa a ignorância de Minoro, não? Em terra de Minoro não tem mariposa, não. Lá é gueixa.
Bem, Minoro. Na falta de coisa mais importante para fazer... Vamos tomar conhecimento dos detalhes da morte de Salete.
Isso.
E depois, talvez façamos uma visitinha ao edifício Vila Nova, na Avenida Atlântica. Vamos andando.
Sim, vamos. Então, ilustríssimo amigo...
O caso foi dado como um acidente. Ninguém assistiu à ocorrência. O corpo da infeliz moça foi encontrado caído entre a calçada e o meio-fio da Avenida Atlântica, quase no Leme. O crânio fraturado na queda. Vestígios de que um veículo passou sobre o corpo. Mas não parecem marcas de roda de carro.
Ah, não parece, não?
Não.
Mas quem foi, então?
Tudo indica que se trata de uma possante motocicleta.
Né? Ah, sim, motoca, não?
Motoca.
Isso deve ser coisa dos motoqueiros do Leme, não?
Ah, você conhece essa gente?
É, Minoro anda muito, não, diretor? Minoro é o apologista do diabo, que diz que cobra não anda, se que cobra que não anda, quer dizer, cobra que não anda não engole sapo.
Como é que é, mano?
Cobra que não anda não engole sapo.
Ah, sim. Então entendeu? Você anda engolindo sapos pela madrugada, né?
Não, que isso? Não, isso, eu estou muito engraçado, muito, não? O Minoro falou de maneira, como se diz, como é mesmo, inspetor, ajuda eu aí, não me lembro agora, de maneira...
De maneira figurada.
Isso mesmo, inspetor, muito, muito inteligente, não? Mas é marando, não deixa a gente ficar sofrendo, não ajuda, não.
Isso.
Mas o que que os amigos acham do caso?
Tudo indica que foi acidente. No entanto...
No entanto o quê?
Pela posição do corpo na rua, acredito que a moça estivesse na calçada quando foi atingida. Ora, para uma motocicleta sair da rua e subir na calçada para atropelar alguém, não é tão fácil assim. Mesmo que perdesse a direção ou derrapasse, ainda daria jeito de quem estivesse na calçada correr. Não. Ou a moto estava trafegando em cima da calçada, ou subiu propositadamente para atropelar a moça. Eu começo a concordar com Lula. Parece acidente, mas foi crime.
Sim?
É a residência do senhor Homero Villanova?
Exatamente. Meu marido acaba de chegar. Quem são os senhores?
Inspetor Marinho Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Polícia? Mas é...
Este aqui é Minoru.
Mas é muito, não?
Mas os senhores desejam...
Falar com o seu marido se não for incômodo.
Oh, não, não, incômodo nenhum. Estávamos nos aprontando para viajar. Mas alguns minutos a mais não fazem diferença. Mas entrem, por favor.
Iam viajar?
É, todo fim de semana vamos para a nossa casa de campo. E hoje é sexta-feira. Mas sente-se. Eu vou chamar Homero.
Muito obrigado. Procurarei demorar o menos possível.
Fique à vontade, sim? Com licença.
Pois não?
Esse aparatamento é muito lindo, não? É como se diz assim, assim joia mesmo, não? Joia.
É um apartamento duplex no último andar de um magnífico edifício. E pela decoração, vê-se logo que se trata de pessoa, de posse.
Sim, isso é verdade, não? Olha quadro. Quadro importante. E estatueta, tapete. Tapete muito bonito, não?
E muito dispendioso.
Isso.
Boa tarde, senhores.
Boa tarde.
Esther me disse que desejavam falar comigo.
Senhor Homero, sou o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária.
Ah, já sei. Estejam à vontade. E que posso ajudá-lo, inspetor?
Podemos falar sem receio?
Ah, sim. Esther ficou no quarto preparando-se para a viagem. O senhor sabe como são as mulheres quando se vestem, né? Os criados foram dispensados durante o fim de semana. Pode falar.
Pois bem, senhor Homero. Homero?
Homero Villanova.
Mesmo nome de edifício, não? Engraçado.
O edifício é meu. Mas o senhor dizia...
Senhor Homero, conheceu uma moça chamada Salete...
Aquela que foi atropelada na madrugada de ontem? Sim. Conhecia muito superficialmente. Mas como é que o senhor soube que eu a conhecia?
Por intermédio de uma amiga da morta.
Lola, sem dúvida.
Não. Sobre o nome da moça não é esse, não.
Que sobrenome, senhor?
Esse que o senhor disse, sem dúvida. Ela não se chama... Ela se chama Aurora Caramelo. A ferida é Aurora.
Foi Lola que dedicou meu nome, não foi, inspetor?
Sim. Lola tem motivos para acreditar que a morte da companheira não foi acidente.
Achei então que fui eu que atropelei aquela... Aquela mariposa. Ah, inspetor, francamente, eu não tinha motivo.
Tem certeza de que não? Pelo que sei, Salete estava esperando um filho seu.
Mas quem lhe disse semelhante absurdo? Se alguém era o pai do filho de Salete, esse alguém deve ser aquele... Aquele garotão por quem ela andava apaixonada,
ah,
e não eu.
Sim. Temos um garotão na história. Um motoqueiro, não é certo?
Exatamente, um motoqueiro. Mas como é que o senhor sabe?
Não sabia, sei agora. E como se chama o garotão?
Chama-se Reinaldo. Mas os cafajestes que andam em sua companhia apelidaram-no de Ricardão.
Ricardão? Por quê?
Ah, por motivo óbvio, né, inspetor? O rapaz tem boa pele, dá muita sorte com as mulheres. É o terror dos maridos. Daí o apelido.
Compreendo. E o senhor sabe, por acaso, onde mora Ricardão, o Reinaldo?
Mora aqui, neste mesmo edifício. O pai de Reinaldo é industrial. Somos amigos. Eu lhe vendi um apartamento no 10º andar. Por sinal, um apartamento grande. Toma todo o andar. Mas Infelizmente, o Wallace não soube educar o filho. Deu-lhe sempre muito dinheiro, fez todas as vontades. O rapaz é um verdadeiro marginal.
E qual a ligação do rapaz com a moça morta?
Eu já lhe disse, inspetor. Salete estava esperando por um filho dele.
E o senhor tinha ciúmes?
O quê? O que o senhor está pensando? Eu sou um homem casado.
Não o impede de manter aventuras extraconjugais, senhor Romero. Um homem de dinheiro como o senhor não se contenta apenas com os carinhos da esposa. Sempre tem outra filial ou outras filiais.
Pense o que quiser, inspetor. É só... Eu estou de partida e não posso perder mais tempo. Se tiver alguma dúvida a meu respeito, na segunda-feira eu o procurarei acompanhado de meus advogados.
Quem não deve, não teme, senhor Romero.
Hã?
Se o senhor não tem culpa, não precisará de advogado.
Ah, eu sei como são vocês da polícia.
Sabe? E pode fazer-me o favor de dizer como é que somos?
Eu... Ah, passem-me, cavalheiros. Passem-me. A porta é ali, ó.
Acho bem, senhor Romero. Espero que tenha um fim de semana tranquilo, sem nenhum remorso.
Passem bem, já disse. Idiotas. Aquela sujeitinha, aquela tal de Lola me paga. Atrevesse a dar-me o nome à polícia. Ela vai ver quem sou eu.
O que é, Homero? Ah. Aconteceu alguma coisa?
Nada, Esther, nada, não foi nada. O inspetor veio pedir para eu colaborar para uma festa em benefício dos policiais acidentados em serviço.
Ah, só isso? Ora, eu pensei que fosse alguma coisa muito importante. Vem, eu já estou pronta.
Então vamos. Vamos logo. As malas já estão lá embaixo do carro. Ah, estou louco para me livrar do Rio de Janeiro, pelo menos por uns dois dias. Vamos embora.
Quem quer falar com meu filho?
Nós, senhor Wallace.
E são da polícia? O que foi que aquele maluco já fez, inspetor?
Que eu saiba nada demais. Quero apenas fazer algumas perguntas.
Ah, o senhor está querendo que eu lhe diga onde Reinaldo está. Ora, eis a coisa mais difícil de se dizer. Eu nunca sei por onde anda aquele Peralta. Ele entra e sai sem dizer onde vem nem para onde vai.
Seu filho tem uma moto?
Uma? O Reinaldo tem três motocicletas.
Uma é de três?
É. Eu não entendo dessas coisas, mas o Reinaldo sabe a diferença entre elas. Uma diz ele é mais potente, outra diz que é mais macia, outra... Ah, sei lá. São coisas de rapazes. Como graças a Deus não me falta dinheiro, eu posso fazer todas as vontades do meu filho. Nós somos só nós e eu. Mais cedo ou mais tarde, tudo passará às mãos dele. Por que então não deixar o rapaz aproveitar?
É, cada um aproveita a vida como sabe e como pode.
É claro.
Eu poderia ver as motos de seu filho?
Bom, pelo menos duas devem estar lá embaixo na garagem. Ué, mas por quê? O que é que há?
Senhor Wallace, eu vou ser franco com o senhor. Uma mulher foi atropelada por uma motocicleta. E seu filho era conhecido dela. Temos mesmo razões para acreditar que tinha um caso com a moça morta.
Eu, mas se é assim, precisa chamar... É preciso chamar nossos advogados? Eu preciso dar toda a assistência ao meu filho? Mas que importância tinha a moça morta? Era filha de alguma família poderosa?
Não, não. Mas para mim era como se fosse. Era uma pobre mulher que trabalhava num inferninho dos muitos que existem aqui.
Ora, ora, se assim é, que importância então pode...
Era um ser humano, como eu, como o senhor, como o seu querido filho. E hei de descobrir quem foi o culpado por sua morte. Minoro, vamos... Eu quero examinar na garagem as motocicletas de Ricardão.
Ah, o senhor também sabe do apelido de Reinaldo, é?
Sei, sei sim, e não gosto dele, tá? Vamos, vamos. Esta aqui é a mais possante. Veja os pneus, Minoro. Pode ter sido muito bem esta moto que atropelou aquela infeliz moça.
Mas e o seu amigo acha que foi o rapaz? Por quê?
Filhinho de papai rico. Habituado a não ser contrariado. Salete tentou um jogo sujo com ele. Na certa queria obrigá-la a casar-se com ela. ou pelo menos desembolsar muito dinheiro sob pena de denunciá-lo como o pai de seu filho. Daí?
Daí, Licandão pega a moto e... atropelou Mariposa.
Pode bem ser isso, Minoro. Pode muito bem ser isso.
Olha, tá ouvindo, inspetor? Tem uma moto que vai chegando aí.
Sim, sim. Creio que encontramos o Reinaldo.
Ei, quem são vocês? Estou fazendo junto das minhas máquinas.
Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Reinaldo.
Boa noite.
Sou eu quem faço as perguntas.
Senhor? Quem é o senhor?
Sou o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária.
Polícia? Polícia? Eu estou perdido.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, A Mariposa Morre ao Amanhecer.
Ah, então você tem culpa no cartório?
Não é isso, ouça.
Ouça você, rapazinho. Eu conheço a sua fama. Seu pai faz de todas as vontades e por causa disso você não passa de um estroina. Mas se foi você quem atropelou aquela moça...
Não fui eu. Eu gostava de Salete. Ali eu tenho um filho meu, já viram? Um filho aqui do garotão, uma chinfra. A turma toda ia ficar com inveja de mim. Um filho com aquele pedaço de mulher, sacar?
Mas já, peço desculpa, mas Minoro não sacou, não. Não sacou nada porque não tem sacarolha, não.
Quer me enganar que você estava satisfeito com a notícia de que ia ser pai?
Falou. Eu ia montar apartamento para Salete. Tirava ela daquela vida, ia ser só minha. E o garotão ia crescer bacana toda a vida.
Você está sendo sincero, Reinaldo?
Pode crer. Pergunta ao velho se eu não lhe pedi o apartamento que ele tem na Relangeira. Bairro tranquilo, longe das tentações de copa. A Salete ia levar outra vida. E o garoto aqui ia ficar na dele. Mulherão, seus moços. Mulher pra ninguém botar defeito. O garoto havia de sair lindão mesmo. Filho de duas cobras. E o garoto aqui, modéstia à parte, é uma zorra, hein? As mulheres se amarram. Tem cada gata seu. Bom, mas ia dispensar todo mundo. Ia virar cara legal. Eu só não prometi casamento a Salete, porque eu sei que o velho ia dar a maior bronca da paróquia. Mas no resto, tudo jóia.
Você quer mesmo que eu acredite na sua inocência, Reinaldo?
Pode crer, eu não tive nada com o caso. Eu tomei uma pifa federal quando soube do caso. Canalhas. Atropelharam o Salete. Canalhas.
Eu estou inclinado a acreditar nas suas palavras. Mas preciso de uma prova.
Eu darei todas as provas que quiser.
Posso mandar a perícia examinar suas três motos?
Bem, pode. Pode sim. Pode mandar vir o pessoal amanhã mesmo.
Amanhã não. Hoje.
Hoje?
Sim, aí. Esse amigo inspetor Santo não gosta de deixar para amanhã o que pode fazer hoje, não?
Minoro.
Pode ir, inspetor.
Procure um telefone e ligue para o departamento. Eu ficaria aqui mesmo esperando os rapazes da perícia.
Minoro, vai imediatamente
para... Espere. Pode ligar lá de casa mesmo. Eu vou subir para tomar umas e outras. Eu estou mesmo afim. Venha comigo, seu taca-jaca.
Que isso? O Minoro não é taca-jaca, não. O Minoro taca é mão em quem deboja dele, não.
Qual é, amigão? Não entende uma brincadeira, não. Sem essa. Vem comigo, vem.
Tá bom, vamos lá, vamos lá.
Rapaz, parece sincero. Mas ao mesmo tempo está escondendo alguma coisa. A perícia dirá a última palavra. Você ainda está aqui, Minor? Pensei que houvesse desertado.
Não. Minor ficou fazendo companhia ali, Carnão, não?
E por quê?
Moço, encheu a cara, não? Bebeu, depois caiu e dormiu no sofá, não? Tá ali, ó. Minor ficou tomando conta de guarda, não?
Fez bem. Temos que despertar o Reinaldo imediatamente.
Mas vai despertar ele por quê?
Os exames periciais provaram que foi uma das motos dele que atropelou Salete.
Eu sabia.
Então é mais café sem açúcar, não?
Chego, estou bem.
Então você sabia que o exame pericial ia acusá-lo?
Sabia. Por isso que eu pedi que viesse amanhã, né? Durante a noite eu limpava muito bem as três motos e anulava qualquer indício.
Quer dizer então que foi você que atropelou a moça, não?
Eu juro que não fui eu. Eu gostava de Salete. Eu já disse que ia montar a casa pra ela.
Não vai querer que acreditemos que sua moto saiu por aí sozinha e atropelou a moça na calçada,
não? Não, mas não fui eu. Aquele dia eu fui com a turma fazer um pega no Alto da Boa Vista. Eu só voltei pra casa às 6 horas da manhã.
E foi fazer que pega? Minor é muito ignorante. Ignorante muito. Não sabe o que é pega, não?
Pega é uma disputa maluca que põe em perigo não só as vidas de quem nela toma parte, como de qualquer pessoa que esteja trafegando com seus veículos naquele momento. É expressamente proibido.
Por isso mesmo ficamos até de manhã e não conseguimos fazer o que planejamos, né? Os homens estavam desconfiados e andaram nessa volta quase todo o tempo.
Homem? Que homem?
A polícia, Minor. Você não entende nada também.
Estou entendendo agora, não?
Ou eu preciso confirmar seu álibi?
Lhe dou os nomes e endereços dos meus amigos. Mas, por favor, inspetor, não nos comprometa. Não chegamos até o pega, né? E nada temos a ver com a morte de Salete.
Muito bem. Faça uma lista de seus amigos. Além disso, procurarei saber qual foi a viatura da polícia que esteve rondando vocês. Será mais uma confirmação. Mas não pode deixar a cidade, hein, rapaz?
Eu não vou fugir, não. Prometo.
Trate de fazer a lista. Mais tarde conversaremos.
Eu não lhe disse, inspetor. Eu estou desconfiando de mim.
Esse não era um... Mas o senhor fez ameaças a Salete.
Talvez tenha feito num momento de raiva. Imagine o senhor e aquela aventureira queria extorquir dinheiro de mim. Disse que o filho era meu e que se eu não lhe proporcionasse uma série de coisas, ela faria um escândalo. O senhor compreende, o teu nome é zelar. Minha mulher jamais poderia ter conhecimento de uma coisa dessas. Exaltei-me. Eu confesso que cheguei mesmo a perder a cabeça e dei umas bofetadas. Mas daí a praticar um crime...
O senhor chegou logo cedo de sua casa de campo?
É, Esther quis voltar ontem à noite. Eu sempre desço na segunda. Mas Esther tanto insistiu. Nos domingos as estradas de acesso ao rio ficam superlotadas. Mas quando minha mulher mete uma coisa na cabeça...
Está muito bem, senhor Homero. Creio que o caso está praticamente resolvido.
É muito estímulo. Mas Lola não perde por esperar. Hei de dizer-lhe poucas e boas. Mas meti-me numa encrenca desta.
Eu aconselharia a ficar quieto. O senhor sabe como agem moças como a senhorita Lola. Se o senhor teme tanto um escândalo, é melhor esquecê-lo.
É, de fato, tem razão. Talvez seja mesmo melhor.
Passe bem, senhor Romero.
Passe bem, inspetor.
Bom dia, dona Esther.
Honra, que eu vinha tão distraída. Como vai, inspetor?
Oh, muito bem, obrigado. Eu acabo de estar com o seu marido.
Sim? Ah, eu ainda estava recolhendo algumas miudezas que esqueci no carro. Como o Homero já deve ter lhe dito, regressamos ontem à noite. E como chegamos tarde, deixei algumas coisas no carro. Fui apanhá-las agora. Mas o senhor quer falar comigo?
Não. Já conversei com o seu marido. Passe bem, dona Esther.
Bom dia, inspetor.
Ignorou.
Eu estou aqui, legítimo amigo. O senhor não mandou que ficasse vigiando as motocicletas? Eu fiquei, não?
Espero que tenha agido com discreção.
Ah, eles amigo conhece Minoro, não? Minoro fica lá nos fundos da garagem, atrás do carro grande. Minoro pequenininho, não? Ninguém vê Minoro, não?
E tem alguma coisa a me dizer?
Sim, Minoro tem muita coisa para dizer.
Alguém mexeu nas motos?
É, primeiro foi o Licardão, não?
Como? Primeiro?
Sim, senhor.
Quer dizer que mais alguém examinou as motos?
Ah, sim, senhor. O inspetor vai ter uma surpresa quando souber quem foi, não?
Talvez você esteja enganado, Minoro.
Enganado, legítimo amigo? Mas, Minoro, enganado como?
Talvez eu não me surpreenda tanto como você espera.
Absurdo, meu filho não é um criminoso.
Tudo o acusa. A perícia encontrou vestígios de cabelos da vítima nas rodas da moto. Até mesmo um trapo do vestido da pobre moça estava preso nas ferragens.
Mas isso nada prova. Eu tenho bons advogados e eles jogarão por terra tão absurdas acusações.
Eu acredito. O senhor, como toda pessoa que tem dinheiro, julga-se acima da lei. Mas a verdade virá à luz, doa quem doer.
Meu filho não arcará com a responsabilidade de um crime que não cometeu.
Sr. Wallace, como pode garantir que não foi seu filho?
Porque é meu filho e eu o conheço muito bem. Somos dois amigos e se Reinaldo tivesse cometido um crime, eu seria o primeiro a saber. Meu filho sabe que estou sempre a seu lado, esteja ele certo ou errado.
Seu filho só não é pior do que é, porque tem boa índole. Se dependesse da criação que o senhor lhe deu...
Eu não admito que ninguém censure o modo como eduquei meu filho. Isso somente a mim diz respeito. Eu creio que o senhor está indo muito além de seus deveres.
O senhor ainda me agradecerá por isso. Seu filho precisa de uma correção.
Chega, inspetor. Eu não estou disposto a ouvir mais nada. Chega.
Também
chega.
Já terminei.
Muito bem.
Eu vou embora. Mas o senhor terá notícias minhas. Com licença.
Pois não. Só o que faltava. Ah, meu Deus do céu. Ainda vem sujeito aqui me aborrecer. Vamos ver se está lá. Alô? É do escritório, doutor Norberto? Ah, aqui fala o Wallace Cortez. É, eu preciso imediatamente do seu serviço, doutor. Do serviço de toda a sua equipe de advogados.
Você jura que não teve nada com o caso?
Claro. Você sabe que eu era gamado por Salete, Lula.
Pois é, ela era parada na sua, sei disso. Mas isso não impediu que Salete tentasse rendar Homero para arrancar o dinheiro dele.
Como? Que havia entre Salete e Homero?
É, pronto, pronto, eu já falei demais.
Agora que começou, faço questão que vá até o fim. Eu quero saber de tudo.
Não adianta mesmo negar, não é? Salete teve um caso com Homero.
Quando? Quando foi isso?
Mas larga meu braço, larga meu braço. Você está me machucando, que coisa.
Conte tudo então. Quando foi que Salete teve tal caso com Homero?
Ora, teve ao mesmo tempo que estava com você. Você saía com a turma de motoqueiro e ela ia se encontrar com Homero. Às vezes ele aparecia aqui de manhã, né? Na hora em que você estava estudando.
Traidores, canalhas.
Não adianta nada bronca. Agora a Salete está morta. Está tudo terminado, cara.
Terminou não. Você que pensa. Não vou deixar a coisa ficar assim. Vou procurar o Homero agora mesmo e dizer-lhe umas verdades na cara. E vai ouvir uma coisa que nunca vai esquecer.
Peraí, Reinaldo. Não seja louco. A Salete morreu,
eu vou falar
com ele. Ô, cara! Deus, o que que eu fui fazer? Eu acho melhor ligar para o inspetor.
Sim, sim. Muito bem. Eu estou ciente. Pode deixar.
Uhum.
Tomarei as providências para impedir que o rapaz cometa alguma loucura. Não, fique tranquilo. Passe bem. Vamos, Minoru. Temos uma coisa muito importante a verificar.
Mas com quem o seu amigo estava falando no telefone?
Com Lola.
Jura?
Reinaldo estava em casa dela e saiu de lá para tirar satisfação com o Sr. Homero. Parece que a coisa vai pegar fogo, Minoru.
Então, Minoru, conselha o seu amigo chamar a corpo de bombeiro.
Não, Minoru. Desta vez, eu gostaria de assistir a um incêndio.
Homero está em casa.
Sim, mas...
Chame imediatamente.
O que, que há? Você parece tão nervoso.
Chame seu marido de uma vez, Estéreo. Preciso falar com ele.
Não, eu não quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber
não
o que está acontecendo.
Não interessa. Chame seu marido de uma vez.
O que, que há? Que gritaria é essa? O Reinaldo.
Seu patife, seu sujo. Ah. Se miriciclo estourar essa cara com o muro.
Ah, é alto lá, rapazinho. Eu não admito o que é que deu.
Quem é você pra admitir ou deixar de admitir alguma coisa? Um homem sem moral. Conquistador barato que vive nos inferninhos, comprando o amor das mariposas noturnas. Um homem que não toma conhecimento do que sua própria esposa faz.
Reinaldo, eu não permito que você faça.
Poxa, na rua.
Ouça uma coisa, ô cara. Ouça aqui uma coisa, ô cara.
Milagre, meu paletó. Eu posso processá-lo por agressão.
Eu não vou sujar minha mão batendo num canalha, não. Mas vou lhe dizer duas palavrinhas nas
costas. Ô, Reinaldo, viu? Por favor, Reinaldo.
Você me enganava. Você e Salete me enganaram, não é? Pois fique sabendo que eu paguei na mesma moeda.
Guarda,
eu também enganei você, seu idiota. Enquanto você andava pela rua procurando aventuras, sua mulher estava sozinha, né? Pois bem. Eu e ela tivemos uma transa. Uma transa muito séria.
Mentira!
Olhe bem para Esther. Veja como está a página. Veja se ela desmente. Fale, Esther. Diga que não é verdade o que eu acabo de dizer ao cretino do seu marido. Diga.
Eu... Reinaldo, por quê? Por que você fez isso? Oh, meu Deus, você estragou tudo.
Esther. Então é mesmo verdade?
Sim. Você pensa que eu sou alguma idiota, é? Pensa que me enganava? Julgou talvez que bastava me dar luxo, conforto e tudo estaria bem. Idiota! E o amor? Uma mulher também precisa de carinho, de companhia. Isso você há muito tempo que não me dava.
Será?
Eu sabia das suas aventuras. Sabia da sua vida de boates em companhia de mulheres fáceis. Trocar-me por uma mulher daquelas? Isso eu não admito. Uma perdida, uma mulher qualquer.
Não ofenda a memória de Salete.
E você também, seu garotão ingênuo. Todo perdido de amores por uma mulher que não o merecia. Ela me enganava com Homero.
Será, Vez? Eu vou pedir desculpas, Estéreo. Você há de se arrepender do que me fez. Você vai se arrepender.
Com licença.
Inspetor. Como entrou? O que é que faz aqui?
O senhor tá?
A senhora esqueceu de passar a chave na porta do mistério. Vamos entrando. Aliás, antes de entrar, ouvimos tudo o que dizia.
O senhor ouviu?
E me ignorou também, não?
Mas quem autorizou a ouvir uma conversa particular?
Nós da polícia somos muito curiosos, sabe? Metemos o nariz em tudo.
Mas que veio o senhor fazer aqui, inspetor?
Vim prender a pessoa responsável pela morte de Salete.
O quê? Foi então esse cara que assassinou Salete.
E eu acabo com a sua vida, seu sujo!
Solte-me! Vamos, rapaz, nada de violência! O culpado receberá o castigo que a lei lhe impuser. Não procure fazer justiça por suas próprias mãos.
Eu não matei ninguém. O senhor deve saber que eu não matei Celeste.
Sim, eu sei.
Também não fui eu. Neste caso...
Ora, por que que me olham assim? Eu não sei de nada, não. Eu não tenho nada com essa sujeira toda.
Não mesmo, dona Esther?
Não.
Chega de mentiras. Sei tudo. Tenho provas de que foi a senhora.
Então foi ela?
Sim, Esther.
Sim. Dona Esther, conhece este estojo de pinturas?
É dela. É de minha mulher.
Não é. Não é
meu,
não.
Eu sei que o estojo lhe pertence, dona Esther. A senhora o esqueceu na bolsa do tanque da moto de Reinaldo quando saiu naquela noite para atropelar Salete. Uma pista inestimável fornecida por sua vaidade muito feminina, aliás.
Então foi ela. Foi você que matou Salete?
Sim, fui eu. Aquela mulherzinha não contente em ter meu marido a seus pés, também roubou-me o seu amor, Reinaldo. Você mudou desde que conheceu Salete. Queria largar tudo, ia mesmo viver com ela. Ah, isso era demais, Reinaldo. Isso eu não suportava mesmo. Aí eu esperei a madrugada, vesti-me com uma roupa de couro, escondi os cabelos no capacete, desci à garagem e usei uma das suas motocicletas. Eu sabia que Homero estava com ela na boate. Eu esperei que se despedissem e saí em perseguição à sujeitinha. Ela caminhava pela beira da calçada e eu fui diretamente em cima dela. Aí eu me vinguei. Não ficou com nenhum dos dois.
Miserável. Assassina. Prenda, inspetor. Tire essa mulher da minha vista, por favor.
Ah, você está suspeitado porque não foi por sua causa que matei Salete. Foi por causa de Reinaldo. A ele é que eu não queria perder. Você, meu filho, você há muito que deixou de me interessar.
Leve, inspetor, leve-a. Leve antes que eu perca a cabeça. Tire essa miserável da minha frente.
Estou às suas ordens, inspetor. Meu pai tem dinheiro. Há de contratar excelentes advogados.
Você usaria os meus advogados para conseguir a pena máxima para você.
Mas, Reinaldo, eu amo, meu bem.
Eu tenho nojo de você, cara. Com licença, inspetor. Vou telefonar agora mesmo para o escritório dos nossos advogados. Eu faço questão de rascar essa camarada muito direitinho.
Madame, por favor, tenha bondade...
Ah, não me aborreça, seu japonês. Imagine, eu, uma pessoa bem nascida, ser presa só porque uma mariposa morreu no amanhecer.
A senhora se esquece de que as mariposas também são entes feitos por Deus? Vamos embora.
Senhor Homero, faz bem, não? Vamos indo, ilustre amigo. Vamos indo.
Homero, você não diz nada? Não vai ao menos avisar a minha família?
Aham. Eu vou fechar este apartamento e seguir para a casa de campo agora mesmo. E quanto a você, que vá pro diabo que a carregue!
Ilustre amigo inspetor, o senhor não vai ficar ofendido, não?
Por que, Minoru?
Porque o senhor Homero mandou a esposa para diabo que carregue ela, não? Quem está carregando a prisioneira é o senhor, não? Quer dizer que o senhor que é o diabo.
Eu sou o diabo. Você é muito engraçadinho. Muito
medo. O teatro de mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, A Mariposa Morre ao Amanhecer. Tomaram parte no espetáculo de hoje os seguintes artistas: Neida Rodrigues no papel de Lola, Minoru Cauê Filho, Esther Carmen Dolores, Homero Paulo Célio, Wallace Geraldo Avelar, Reinaldo Wilson Marcos, Inspetor Santos Domício Costa. A sonofonia foi de José Marques, controle de som Fred José, contra-regra Isaías Silva, ensaios de Cauê Filho, assistente Aldir Santana, direção de rádio teatro Deise Lúcide. Na próxima semana voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.